Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova novo programa de renegociação de dívidas com a Fazenda Nacional. 11 senadores da CPI da pandemia assinam nota de apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador pede devolução da MP que dificulta a instalação de internet nas escolas públicas. Boa noite. O Senado aprovou um novo programa que permite o pagamento em até 15 anos das dívidas das micro e pequenas empresas com a União, inclusive de microempreendedores individuais. Podem aderir ao programa todas as empresas optantes do Simples Nacional, inclusive as que estiverem em recuperação judicial. A iniciativa também vai custear linhas de crédito para as microempresas. A reportagem é de Pedro Pincer.
O chamado HELP permitirá o reescalonamento de débitos de natureza tributária ou não tributária, exceto contribuições previdenciárias, vencidos até 31 de maio de 2021, inclusive de parcelamentos anteriores. A contribuição destinada a custear linhas de crédito às microempresas e empresas de pequeno porte terá como fato gerador a quitação das prestações do HELP e incidirá sobre o valor das parcelas pagas. Para o relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o projeto vai ajudar o setor de maneira significativa.
Como a segunda onda da Covid-19 tornou o cenário econômico mais preocupante, é preciso avançar na agenda relativa à disponibilização de mecanismos para que a pessoa jurídica possa se restabelecer e, portanto, continuar o desenvolvimento de sua atividade econômica. Consideramos que o projeto gerará alívio para os microempreendedores e permitirá uma transação segura para o cenário pós-Covid.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E na semana em que é celebrado o Dia Nacional da Saúde, o Senado aprovou a criação do Título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública. O Butantan e a Fiocruz serão as primeiras instituições agraciadas que poderão ter preferência em linhas de crédito e na liberação de emendas parlamentares. O Título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública será concedido a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que desenvolvam atividades de cunho técnico, científico, educacional, assistencial ou de promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito público e comunitário. A matéria segue para a sanção presidencial. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a devolução da medida provisória que muda o repasse de mais de 3,5 bilhões para levar internet às escolas públicas. Já o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, citou as limitações orçamentárias. Repórter Yara Farias Borges.
De iniciativa do Congresso Nacional, a lei previa o repasse da União de mais de 3,5 bilhões para os estados e o Distrito Federal levarem internet às escolas públicas. O dinheiro deveria ter sido transferido em 10 de julho em parcela única. Mas uma medida provisória estabeleceu que caberá ao governo definir prazos e a forma dos repasses. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou a importância da internet nas escolas públicas e argumentou que o Congresso Nacional até derrubou o veto à lei.
Trata da banda larga nas escolas, que é como se fosse o pão de cada dia das crianças. Aprovou por unanimidade, foi para a Câmara, foi aprovado, foi vetado. O Congresso derrubou o veto. E agora, medida provisória 1060, mudando exatamente o que nós decidimos. Então eu pediria a Vossa Excelência que rejeitasse essa medida, devolvesse a medida provisória.
Apesar de reconhecer a importância da internet para a educação, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB pernambucano, citou limitações orçamentárias.
A gente lamenta, do ponto de vista de não haver o reconhecimento daquilo que foi defendido e colocado aqui, mas temos que entender também as limitações que o governo federal enfrenta para a execução de políticas públicas.
A medida provisória, que já está valendo, ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional.
E foi vetada a proposta aprovada pelo Congresso que suspendia até o final do ano as ações de despejo. O veto segue agora para análise do Congresso Nacional. O benefício dependeria de o locatário demonstrar a incapacidade de pagamento em razão da pandemia e valeria somente para contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de R$ 1.200 para não residenciais. Repórter Bruno Lourenço.
A suspensão de despejos foi discutida pelo Senado em junho. Paulo Sérgio Aguiar, da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, alertou que a iniciativa poderia ter um efeito contrário ao pretendido.
Desestabilizar negócios que, no final, gerará mais desemprego. Ou seja, ao invés de protegermos pessoas vulneráveis, poderemos estar criando mais vulneráveis para o Estado tutelar.
O veto seguiu essa linha de que a proposta daria um salvo-conduto para ocupações irregulares. Mas para o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, o temor não se justificava.
Se acontecer uma ocupação hoje, ontem, anteontem, ela não está protegida por essa lei. O que está garantido, o congelamento das situações, se dá em 31 de março de 2020.
O benefício do não despejo dependeria de o locatário demonstrar a incapacidade de pagamento em razão da pandemia e valeria somente para contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de R$ 1.200 para não residenciais.
A senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, criticou a ideia do governo de querer reduzir o valor das contribuições das empresas repassadas às entidades do chamado Sistema S, como Sebrae, Senai, Senac e Senar. Segundo a senadora, essas entidades são responsáveis pela capacitação da força de trabalho e pela oferta de serviços de saúde e de lazer aos trabalhadores. Somente em 2020, por exemplo, o Sebrae, responsável por promover consultoria empresarial, atendeu a mais de 3,7 milhões de clientes e atingiu a marca de 2,5 milhões de matrículas em cursos à distância.
As ações e serviços do Sistema S chegam ao município de todos os estados da federação, possuindo uma enorme capilaridade no nosso país. Reduzir os recursos dessa entidade será como passar um rolo compressor em seus projetos.
11 integrantes da CPI da pandemia divulgaram uma nota em defesa da democracia e da Constituição. O documento foi elaborado em resposta a ataques do presidente da República contra ministros do Supremo Tribunal Federal, mas aliados do Planalto consideram que a comissão extrapola o seu papel com esse posicionamento. Repórter Érica Christian.
11 integrantes da CPI da pandemia assinaram uma nota de apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, alvos de ataques do presidente Jair Bolsonaro. Citando expediente autoritário, os senadores declararam que é inegável que o presidente da República, como método, tenta deslegitimar as instituições e ataca sistematicamente o judiciário. E lembraram que a própria CPI tem sido alvo recorrente de tentativas de intimidações por parte do Executivo. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que assinou a nota, declarou que Bolsonaro não se vale da divergência natural numa democracia.
Todos os órgãos, quando minimamente fazem críticas construtivas ao presidente da República, são duramente atacados de maneira rasteira, utilizando instrumentos antidemocráticos.
Mas na avaliação do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a CPI extrapolou os limites de sua atuação.
Na verdade, há aqui a usurpação de competência, que seria, em tese, do presidente do Senado Federal. Veja que nessa situação, quem falou pelo lado do judiciário foi o presidente do Supremo Tribunal Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU encontrou falhas na gestão dos riscos da transformação digital na administração pública federal. O trabalho apontou falta de priorização de aspectos importantes para o pleno uso dos serviços públicos digitais, como a melhoria da conectividade e da educação para o uso desses serviços. A principal causa do problema, segundo o tribunal, é a ausência de visão sistêmica da governança da transformação digital. Com isso, grande parte da população brasileira fica limitada para o uso desses serviços, principalmente aqueles com menor poder aquisitivo. Para reverter esse cenário, o TCU recomendou à Casa Civil que intensifique as ações para promover a educação digital dos cidadãos e para aprimorar a infraestrutura de telecomunicações. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU.
fiscalização a serviço da sociedade.